Aleluia. Agora chegamos na metade da carta de Paulo, escrita para seu filho amado, Timóteo. E até aqui, Paulo já escreveu várias coisas. Começou escrevendo, lembrando Timóteo. Timóteo, quero te lembrar para reavivar, para guardar o depósito. Depois, Paulo continua mostrando, escrevendo na prisão esses 8 aspectos do depósito. E diz, Timóteo, ó Timóteo, mantenha a consciência pura. Ó Timóteo, você tem uma fé sem fingimento. Ó Timóteo, você tem um espírito forte. Você tem o dom divino. Você tem a vida eterna, a vida incorruptível, a vida incriada, a vida mais elevada. Timóteo, você tem a graça eterna. Timóteo, tem o Espírito que habita em você. Tudo isso está em nós. Por último, penúltimo item. Timóteo, você tem as palavras saudáveis. Aí só não para aí. Ele continua falando. Agora, quero te mostrar. Você precisa desfrutar da graça eterna. Ser fortalecido nessa graça. Depois ele mostra. Timóteo, esse é o tipo de pessoa que você precisa ser. Você precisa ser um pastor, um mestre. Você precisa cuidar de outros, para que o Senhor cuide de você. Você precisa ser um soldado desembaraçado, um soldado que não está embaraçado com os negócios desta vida. Você precisa ser um atleta, disciplinado, para correr essa carreira, seguir correndo essa carreira. Um atleta que persevera todos os dias, fazendo, praticando nossas práticas de vida. Você precisa ser um lavrador, paciente, regando todos os dias. Todos os dias, precisamos entrar nas palavras saudáveis. Por último, Timóteo, você precisa ser um lavrador, um obreiro, todos os dias edificando, ganhando mais do Senhor. E agora chegamos na metade dessa carta. Mas antes, Paulo diz a Timóteo, foge das paixões da juventude. E siga com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Isso para mim é impressionante. Timóteo, sendo um cooperador, um apóstolo, mas mesmo assim, Paulo advertiu, foge das paixões da juventude. E aí, na metade da carta, agora Paulo quer nos mostrar essa era, a era que estamos, talvez nascemos nesses tempos difíceis, estamos vivendo nesses tempos difíceis, mas aqui Paulo começa descrevendo a era. Que tal lermos o capítulo 3, de 2 Timóteo. E fazemos da seguinte maneira, nos 3 versículos, cada sessão, então 3 versículos aqui, 3, 3, 3 e 3. Começamos essa sessão? Pode ser de pé. Vamos levantar cada sessão, quando chegar a sua vez. Versículo 1. Estão todos juntos nos últimos dois versículos. Aleluia. Então Paulo diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E já vimos que Paulo falou isso como uma profecia. E hoje estamos vivendo no cumprimento dessa profecia. Eu sei, estamos juntos. Não é difícil ser um cristão nesta era. Não é difícil ser puro nesses tempos difíceis. Escutamos muitas coisas, vemos muitas coisas, lemos muitas coisas. Quão difícil é ser puro por pelo menos um dia. Mas o problema não está com a era. O problema é que, porque nascemos nesses tempos difíceis, estamos crescendo nesses tempos difíceis, já estamos acostumados com tudo isso que nos contamina. Já estamos anestesiados a todos esses aspectos. Eu tenho participado de várias conferências. Irmãos, como o irmão Rick sempre me menciona aqui, no meu tempo, quando eu era criança, tal coisa não acontecia. Às vezes é difícil até eu acreditar que isso não acontecia, porque eu nasci nesses tempos difíceis. Mas agora, com a tecnologia, eu verifiquei um programa de televisão que acho que até o Rick mencionou, e é verdade. O aspecto de não mostrar certas cenas em programas de televisão. Tinha uma certa pureza antes. Mas hoje, parece que para nós é algo normal. Já não nos afeta tanto. Já não nos incomoda. E é por isso que o primeiro item, ingrediente do depósito, é uma consciência pura. Precisamos ter uma consciência ativa, uma consciência rápida, uma consciência sensível às coisas que já parecem normais para nós. Então, que tal lermos o Algarismo Romano 1 juntos? Ok. Irmãs, letra A. Ok. Esses tempos difíceis não é a crise econômica que o Brasil está passando, não é o desemprego, a falta de vagas de estágio que você deve estar buscando, né? O fato de você estar sofrendo com seu TCC, isso não é os tempos difíceis aqui. Mas os tempos difíceis são os tempos difíceis para nós, cristãos, os que amam o Senhor. Quão difícil é ser um, vocês sabem, na sua universidade, no seu colégio, e ser um que ama o Senhor. Você pode falar de qualquer outro assunto, mas a hora que você menciona Deus, há uma reação. Quão difícil são esses tempos. Quão difícil é a era em que estamos vivendo. Que tal, irmãos, letra B? Ok, aqui temos amantes de si mesmos e amantes do dinheiro. Irmã C.
Sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, cegados pelo orgulho, amantes dos prazeres e não de Deus.
Ok. Aqui temos a coisa mais estranha que eu já li. Inimigos do bem. Como que você pode ser um inimigo do bem? Mas não é isso hoje que estamos vivendo? Você apresenta algo bom e a pessoa já tem uma certa rejeição contra o que é bom. São inimigos do bem. É que diz... amantes dos prazeres e não de Deus. Então, essa porção do versículo 1 ao 5 está focado no amor. Temos quatro amantes e, vamos dizer, dois inimigos. Mas, quem aqui não é um amante de prazeres? Todos nós amamos algo. Satanás desenhou a era, planejou tudo para ocupar o nosso coração. Então, esses versículos 1 a 5 está relacionado com o nosso coração. O que está ocupando o nosso coração? O que atrai o nosso coração? E cada um tem o seu atrativo. Aquilo que atrai o seu coração. Para mim, futebol, basquete, não sei. Isso me atrai. Isso ocupa meu coração. E às vezes eu fico frustrado comigo mesmo. Oh, Senhor, eu... realmente, não consigo te tocar. Mas aí eu lembrei que passei o dia inteiro vendo jogos da Copa do Mundo, né, o mês passado. Ocupou o meu coração. Para mim, filme não me atrai. Te garanto que eu durmo nos primeiros 5 minutos. Mas, para você, pode ser o que Satanás desenhou para você. Filme, série, Fortnite, PUBG, eu não sei, moda é grande entre nós, mas toda essa era está desenhada para ocupar o nosso coração, para distrair-nos do alvo. Então, eu queria ler uma nota com vocês, no versículo 2, 2 Timóteo 3, 2, nota 2. Lemos juntos. Se você tem a Bíblia, versão restauração, versículo 2 Timóteo 3, 2, nota 2. Ok, lemos juntos. Em 1 e 2 Timóteo e Tito, são apresentadas 7 categorias de amantes. Amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, amantes dos prazeres, amantes de Deus, amantes do bem, amantes dos maridos e amantes dos filhos. Sim. Então, o futuro da igreja depende do nosso coração. Então, como eu estava falando antes, tudo é desenhado para ocupar nosso coração. Quando estou na cozinha, estamos em intervalo, eu e o Toninho descemos para ter um tempo de pesca lá no lago. O Toninho é um mestre na pesca. Passa dias aí em alto mar pescando. Eu não sabia muito. Então, para mim, eu pegava um anzol, a gente usa salsicha, coloca um pedaço de salsicha lá e joga, né? Ele tem toda uma maneira de colocar a salsicha que esconde o anzol, que deixa só um pontinho e joga. Aí ele fala, essa aqui vai para o fundo do lago. Certos peixes só comem no fundo do lago. Essa aqui vai ficar na superfície. Certo peixe só come na superfície do lago. Isso que Satanás está fazendo. Ele tem a isca sua que te atrai no anzol. Ele simplesmente está tentando nos pescar. Então, eu aprendi que na pesca tem peixe que come devagarinho, e aí chega no anzol e já era. Mas tem uns que são meio gulosos, né? Então já chega e... Qual é a nossa reação nessas coisas que ocupam o nosso coração? Talvez estamos comendo devagarinho, mas chega uma hora que você está completamente nas mãos do inimigo. Ou você é aquele que vai 100% se entrega a essas coisas. Então, o inimigo aproveita do que atrai as pessoas para dizer, impedir, né, deter o futuro da igreja. Então, que não deixemos que o inimigo nos pesque, mas que nos entreguemos a amar o Senhor em primeiro lugar. É como a gente cantou Marcos 12:30, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu acho que não é só coisas, videogame, filme, isso, aquilo que nos atrai. Muitas vezes, pode ser uma pessoa, amizades, isso tudo ocupa o nosso coração. E eu queria só compartilhar com vocês esse assunto da amizade. Uma experiência muito próxima de mim, que eu vi acontecer. Aconteceu diante dos meus olhos. Eu morava com meus tios nos Estados Unidos. Meu primo tinha 16 anos. Cresceu comigo. Crescemos juntos. Chegou num ponto, começou a ter certas amizades, certo estilo de vida, certas coisas que já ocupava o seu coração. É amizade por causa dos amigos. Acho que precisamos diferenciar amigos e companheiros espirituais. Acho que amigos são aqueles que te chamam para a pelada de futebol. O que precisamos, companheiros espirituais. Aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então, meu primo pelo amigo cometeu certo, infringiu a lei, 10 anos, preso. Vi acontecer diante dos meus olhos, tudo por amizade. Não estava com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então, rogo a vocês, busque um companheiro espiritual. Confesso a vocês que eu não sei o que seria de mim sem os companheiros espirituais que tive, que tenho na vida da igreja até hoje. Não precisa ser alguém na sua idade. Né? Hoje passo muito tempo com o Naerte, meu companheiro espiritual. Tá aí, estamos juntos. Muito tempo com Eliezer, Marcos. Somos quase da mesma idade. Mas precisamos sempre de um mais velho para nos manter ali na linha. Né? Precisamos dos da mesma idade. Também precisamos, né, aproveitar um pouco. É normal. Não estou falando que você precisa parar de fazer isso ou aquilo. Mas tudo tem um limite. Né? Acho que podemos, claro, jogar futebol, jogar Fortnite, mas você sente quando passa do limite. Então, irmãos, busque amar o Senhor e correr essa carreira junto com os de coração puro invocam o nome do Senhor. Acho que, e aí, quando estamos com o coração ocupado com coisas, é difícil ir a uma reunião, é difícil encontrar com, até mesmo com os irmãos. É você chega na reunião e está lá aquele irmão sempre empolgado, né? E está ali te empurrando. Ô, irmão, exercita o seu espírito. Aí você simplesmente fala mais alto, levanta o braço, mas você sabe que algo não está acontecendo. Então, por quê? Porque primeiro precisamos exercitar o nosso coração. Depois, exercitamos o nosso espírito. Eu vi essa ilustração uma vez e nunca saiu da minha cabeça. O irmão compartilhou. Se você quer algo, primeiro você deseja isso no seu coração. Depois você estende o braço. O estender do braço é o exercitar do espírito. Mas primeiro você precisa exercitar o coração para alcançar, para desejar alcançar esse objeto. Então primeiro exercitamos o nosso coração. Como exercitamos o nosso coração? Voltando o nosso coração ao Senhor. E eu desfruto muito, compartilhar até no primeiro dia, para voltar o nosso coração é muito simples. Precisamos ser genuínos com o Senhor. Senhor, estou aqui, não estou muito afim. Senhor, volta meu coração a Ti. Eu tenho desfrutado muito ultimamente a ser genuíno com o Senhor. Às vezes escutamos, né, falamos muito sobre passar tempo com o Senhor e tal, e isso. Às vezes pensamos que isso é algo muito espiritual e elevado. Mas eu tenho desfrutado que isso é muito simples e genuíno. Senhor, tenho uma preguiça enorme, Mas, Senhor, quero voltar o meu coração a Ti. Amém. Senhor, não tenho força de voltar meu coração a Ti. Senhor, volta meu coração a Ti. Senhor, faça isso no meu coração. Eu acho que vale a pena aprender a ser genuíno com o Senhor. Amém. Somos genuínos com tantas pessoas. Tem uma certa, você pensa que é uma certa virtude, né? De, eu falo na cara, né? Eu falo o que eu tenho que falar. Não levo desaforo para casa. Mas a gente não consegue ser genuíno com o Senhor. Que tal deixemos de... E assim sempre ofendemos muitas pessoas. Deixemos de ofender. Sejamos genuínos com o Senhor. Então, queria só compartilhar com vocês. Que tal juntos? Eu não falo de alguém que já atingiu isso, mas eu quero seguir junto com vocês. Meu coração é por vocês. Está aqui amando o Senhor junto com vocês. Que tal cantarmos uma vez Marcos 12:30? Amar teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. Amarás o Senhor, amarás o Senhor teu Deus. Amém. Então todos os dias precisamos renovar o nosso amor ao Senhor. Todos os dias pela manhã, Senhor, eu te amo. Senhor, renova o meu amor por Ti. Sabe, a perda do primeiro amor é o início do declínio. Mas a igreja depende do nosso coração. Então amamos o Senhor com todo o nosso coração. Não tente melhorar os tempos difíceis. O versículo 13 diz, mas os homens malignos e impostores irão de mal a pior. Mas o que precisamos não é tentar melhorar. O que precisamos é um antídoto para estes tempos difíceis. Então, a primeira parte, o primeiro algarismo romano, a chave foi o nosso coração. Agora queremos ir para a segunda parte desse capítulo 3 de 2 Timóteo. Que tal lermos o algarismo romano 2 juntos? Amém. Toda a escritura é soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, vemos que a única coisa contra o declínio da igreja é a escritura soprada por Deus. Que tal, irmãs, o ponto A. Irmãos,
nossa leitura da Bíblia deve ser nosso inspirar Deus para recebermos vida.
2, irmãs.
Ensinar a Bíblia deve ser nosso inspirar Deus para infundir vida.
Vamos terminar de ler o esboço, que aí eu posso esquecer do esboço. Vamos lá. Letra B. Vamos todos. Do lado de Deus, a Bíblia é o sopro de Deus. Do nosso lado, a Bíblia é para recebermos o sopro de Deus para nosso benefício em quatro questões: ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Vamos, irmãos, irmãos. Ensino é equivalente à revelação. Ensinar é remover o véu para que outros possam ver algo do nosso triuno e sua economia. Irmãs, irmãos, irmãs, ok, todos no algarismo romano 3. Receber a palavra de Deus como sopro de Deus, a fim de ser constituído com Deus, é também receber a palavra de Deus como a espada do Espírito, para matar o adversário de Deus. Ah, irmãos, quanto mais tomamos a palavra de Deus, por meio de toda oração em Espírito, mas os elementos negativos estão sendo aniquilados. B, irmãs. Todos somos preservados na vida da igreja ao recebermos a palavra como espírito, que é o antibiótico espiritual para matar os germes no nosso interior, a fim de vivermos uma vida da igreja saudável. Ok, acho que só queria partilhar meu encargo com vocês. Nosso problema não é a era. O problema é que temos muitas coisas negativas em nós que se iguala à era. E a única maneira de eliminar as coisas negativas, né, é por meio de introduzir o positivo. Você introduz o positivo e elimina o negativo. Todo organismo vivo elimina algo para receber algo novo. Ou elimina o negativo para receber o positivo. Então, como diz, toda a escritura é soprada por Deus. E assim como nós estamos aqui respirando, né, a gente inspira o oxigênio e expiramos o CO2, precisamos inspirar o sopro de Deus para eliminar todas essas coisas que se iguala a essa era. Eu não conheço nem outra maneira de eliminar as coisas negativas, a não ser introduzindo as coisas positivas. Então, sempre falamos de leitura bíblica e ter um horário para lerem a Bíblia e tudo isso. Mas, juntamente com vocês, estou aprendendo e quero aprender com vocês a inspirar o sopro de Deus. Sabe? A chegar à palavra e sempre inspirar as palavras que foram sopradas por Deus. Você nunca quer inspirar aquilo que eu estou expirando. Somente o que você deve inspirar, somente aquilo que Deus está expirando. Então, que tal juntos buscar diante do Senhor a como inspirar a palavra de Deus? Isso não é... A gente pode ouvir várias experiências, mas precisamos, talvez, nos aquietar diante da palavra. Eu acho, para mim, é difícil. Para todos nós, é difícil. Eu, talvez, estou lá, naquele dia frio, São Paulo agora é frio, né? Frio, você está vegetando na cama, né? Você não está pensando em nada, sabe? Aquele momento vegetativo, né? Que você está acordado, mas não pensa em nada. Mas aí o momento que você fala, ok, agora vou levantar, já estou aqui 40 minutos parado sem fazer nada. Levantar, vou ler algo da palavra. Aí você para e você começa a pensar em tudo, tudo começa a vir, né? Até o que você vai comer, o que você não pode resolver, o que já foi resolvido, o que você esqueceu. O pior é quando você está aqui, né, na conferência. Você está ali, ah, vou ter um tempo com o Senhor. Aí você olha, aí você começa a ver, nossa, olha a roupa daquela irmã. Olha, nossa, olha a gravata daquele irmão. E aí vai. Mas é porque nossa mente está cheia dessas coisas negativas. Precisamos renovar nossa mente, inspirar a palavra de Deus, né? Sermos saturados com o sopro de Deus. Parar de inspirar tantas outras coisas e inspirar a palavra de Deus. E hoje estou aprendendo e quero encorajar vocês a aprenderem isso. Cada manhã, Senhor, estou aqui presente. Quero inspirar a palavra que o Senhor está soprando a mim. E é uma prática que sempre é compartilhada conosco, que eu acho que, não sei, se sempre é compartilhada é porque não está sendo praticada entre nós, né? É aprender a personalizar as palavras que estão na Bíblia. Como esse versículo 16, toda a escritura é soprada por Deus. Senhor, obrigado que o Senhor está soprando. Senhor, quero expirar tudo que não é o Senhor para inspirar o que o Senhor está expirando. Né? Então, e aqui no livro de 2 Timóteo, Paulo nos mostra três coisas para vencer a corrupção. Primeiro, ele nos mostra a vida eterna no primeiro capítulo, que a vida eterna traga a morte e nos dá suprimento de vida. Depois ele nos mostra a verdade divina que substitui a vaidade pela realidade das riquezas divinas. E aí por último ele nos mostra a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela nos dá luz. A palavra de Deus nos ilumina o nosso caminho. Nos dá revelação. A palavra de Deus é tudo para nós, irmãos. Precisamos ver que, da mesma maneira que não podemos viver sem o oxigênio, espiritualmente falando, não podemos viver sem inspirar a palavra de Deus. Às vezes, o que falta é simplesmente oxigênio divino, combustível divino. Então, eu só quero encorajar vocês, assim como talvez Paulo sacudia Timóteo, queria sacudir um pouco, para nos desesperarmos um pouco, a buscar o sopro de Deus, a inspirar as palavras que o Senhor está falando a nós. Acho que não precisamos ficar presos só, talvez, no reavivamento, mas hinos. Né? Acho que hino é uma das melhores maneiras de inspirar a palavra de Deus. Né? Vários hinos que falam sobre respirar e inspirar. Inspirando tudo aquilo que não é o Senhor, seus anseios de faculdade, de Enem, de vestibular, anseio, não sei, quando a gente já começa a preocupar com o futuro, né? Faz parte. Nossos anseios, tristezas. Precisamos ser genuínos com o Senhor. Senhor, quero me inspirar todas essas tristezas, as preocupações, anseios, mas, Senhor, eu quero aprender a inspirar as suas respostas no seu caminho. E claro, as respostas do Senhor não é sempre sim. Se estamos dispostos a inspirar as respostas do Senhor, precisamos aprender a aceitar o não do Senhor. Então, eu queria deixar isso para vocês. Então, desesperarmos a inspirar a palavra que é soprada por Deus. Né? E cuidando do nosso coração. Vai diante do Senhor. Eu não sei o que atrai o seu coração, mas eu tenho certeza que se você for da maneira genuína diante do Senhor, Ele vai iluminar em tudo aquilo que ocupa o seu coração. Então, não sei. Aqui no último ponto diz, somos preservados na vida da igreja ao recebermos a palavra como espírito, que é o antibiótico espiritual para matar os germes no nosso interior, a fim de vivermos uma vida da igreja saudável. A única maneira de lidar com germes é um antibiótico. Esse antibiótico é a palavra de Deus. Então, talvez podemos concluir cantando esse hino 255. Não sei se tem um hinário. Então, concluímos cantando esse hino. No hinário novo, né?